DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à DW, a voz da Alemanha. Nesta manhã de quarta-feira, 29 de maio, está com Glória Sousa. O programa começa com as notícias. O governo israelita anunciou que irá agir caso a Rússia confirme a entrega de mísseis à Síria. Segundo o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Ryabkov, o sistema de mísseis S-300 que Moscovo deve fornecer ao regime sírio poderá dissuadir os países ocidentais de interferirem na guerra civil do país. O governo russo considera ainda ilegítima a decisão da União Europeia de levantar o embargo da venda de armas aos rebeldes sírios, alegando que dificultará os esforços de paz. Esta terça-feira, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros disse ainda que a entrega de mísseis russos funcionará como fator de estabilização e entende que é legítima, pois ocorre ao abrigo de um acordo alegadamente assinado com o governo de Damasco antes do conflito. As autoridades federais dos Estados Unidos denunciaram o mais importante caso de lavagem de dinheiro no país. Acusaram a empresa Liberty Reserve, com sede na Costa Rica, de ser o banco de referência do mundo criminal, facilitando a lavagem de 6 mil milhões de dólares, o equivalente a 4,7 mil milhões de euros, através de um sistema de moeda virtual. Sete altos responsáveis da empresa, que funcionava como plataforma financeira virtual, já foram detidos e foram bloqueadas 45 contas bancárias em países como Singapura, Austrália, Chipre, Rússia e Marrocos. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos confirmou esta terça-feira que um avião não tripulado de reconhecimento norte-americano caiu ao largo da costa da Somália na segunda-feira. No entanto, o Pentágono negou tratar-se de uma queda provocada pelo grupo rebelde Al-Shabaab, ligado à rede terrorista Al-Qaeda. As causas do acidente estão ainda a ser investigadas. De recordar que, na semana passada, o presidente norte-americano Barack Obama defendeu o uso de aviões não tripulados na luta contra a Al-Qaeda. O Sudão do Sul reafirmou esta terça-feira o compromisso de paz com o vizinho Sudão, o que se segue depois de o presidente sudanês Omar el-Bashir ter ameaçado fechar o oleoduto que transporta o petróleo sul-sudanês para o Mar Vermelho. Khartoum lançou a ameaça ao Sudão do Sul caso o governo voltasse a apoiar os rebeldes do Movimento Popular de Libertação do Sudão do Norte ou os da região sudanesa do Darfur. Isaías Samakuva, líder da UNITA, a União Nacional para a Independência Total de Angola, o maior partido da oposição, condenou ontem a ação policial durante a vigília realizada na segunda-feira em Luanda. A carga policial resultou em 8 detidos e pelo menos 2 feridos, um dos quais um polícia, segundo o Comando Provincial da Polícia Nacional Angolana. A vigília foi convocada por ativistas angolanos para assinalar o primeiro aniversário do desaparecimento de Alves Camulingue e Isaías Kassule. Os dois ativistas e ex-militares desapareceram sem deixar rastro nos dias 27 e 29 de maio do ano passado, quando tentavam organizar uma manifestação de outros ex-combatentes para exigir o pagamento de subsídios alegadamente em atraso. Angola irá ter 4 centros de demonstração de novas técnicas agrícolas. O anúncio foi feito pela ministra do Ambiente, Maria de Fátima Jardim, na visita ao primeiro desses centros na província central de Huambo. Os restantes serão instalados nas províncias de Cabinda, Norte, Namibe, Sudoeste e Cuando-Cubango, no sudeste de Angola. Os novos centros agrícolas deverão garantir maior aproveitamento dos solos, sementes e folhas secas e ajudar ainda os agricultores a produzirem adubos a partir de produtos agropecuários. O presidente de São Tomé e Príncipe anunciou esta terça-feira o adiamento das eleições autárquicas e regionais na Ilha do Príncipe devido à situação económica e social do país. Manuel Pinto da Costa propôs aos partidos políticos a realização em simultâneo das eleições legislativas, autárquicas e regionais no próximo ano, de forma a economizar recursos. O presidente santomense propôs ainda a revisão da lei eleitoral de forma a combater o suborno e a permitir à diáspora ter representação parlamentar. Foram as notícias, segue-se agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Nos destaques desta manhã de quarta-feira, nasce em Moçambique coligação contra casamentos precoces. Más condições de vida estão na origem de ataques contra estrangeiros na África do Sul. O Banco Mundial quer que todas as pessoas tenham acesso à eletricidade até 2030. A informação completa no Jornal da Manhã. O governo de Moçambique e a Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, estão preocupados com os casamentos precoces no país. A ministra da Mulher e Ação Social, Yolanda Cintura, fala em casos de união forçada, fruto da necessidade de autossustento. A ADW, a Unicef, defende que é preciso quebrar a cultura do silêncio para acabar com o fenómeno. Entretanto, nasceu uma coligação de várias organizações não-governamentais contra os casamentos prematuros. Maria João Pinto tem mais informações.
A orfandade e a pobreza estão a empurrar muitas crianças moçambicanas para casamentos forçados de forma a garantirem o seu sustento. Uma situação, segundo o governo, que agrava a sua vulnerabilidade. De acordo com um inquérito de indicadores múltiplos, um Mix 2008, que apresenta os dados mais recentes sobre a situação da mulher e da criança no país, 22% das raparigas moçambicanas casam antes dos 18 anos. 18% casam antes dos 15. Cabo Delgado, Niassa e Manica são as províncias que apresentam a maior taxa de casamentos prematuros. Em Manica, o exemplo dado pela ministra da Mulher e Ação Social para falar do problema, 58% das raparigas estão casadas antes dos 18 anos. Para Mike Ibrecht, chefe do Programa de Proteção da Criança da Unicef de Moçambique, estas uniões têm consequências graves.
O casamento prematuro é extremamente prejudicial ao desenvolvimento da criança, pois esta criança torna-se vulnerável ao abuso sexual e o HIV-Sida, além de, na maioria dos casos, engravidar muito cedo, prejudicando o seu acesso à escola.
Em Manica, 45% das raparigas engravidam entre os 15 e os 19 anos, o que, diz a Unicef, contribui para agravar a má nutrição e impede o acesso à escolaridade. A chefe do Programa de Proteção da Criança da Unicef de Moçambique explica que os casamentos forçados resultam da combinação de costumes e da conjuntura atual do país.
Casamentos prematuros em Moçambique são resultado de ritos de iniciação, nos quais a rapariga entre 8 e 12 anos são declaradas prontas para casar. Além disso, os problemas sociais e econômicos do país acabam por estimular que os pais queiram casar suas filhas o mais cedo possível para ter apoio financeiro da família do marido.
Várias organizações moçambicanas e internacionais classificam o casamento prematuro como uma violação dos direitos humanos. Mike Ibrecht avança que várias entidades estão a mobilizar-se para condenar legalmente esta prática em Moçambique.
Estamos a trabalhar muito em apoio do Ministério do Interior, da Justiça e tribunais para responder a casos de casamento prematuro. O Unicef, outras agências das Nações Unidas e a sociedade civil moçambicana, com a liderança da senhora Graça Machel, estão engajadas na consolidação de uma coligação contra os casamentos prematuros.
A coligação contra casamentos prematuros nasce de um movimento global chamado Girls Not Brides, em português, Raparigas Não Noivas. Personalidades como Desmond Tutu e Graça Machel apadrinharam esta causa e estão a promovê-la globalmente. Aqui ouvimos a antiga ministra moçambicana e ativista dos direitos humanos no vídeo de divulgação desta campanha.
People may say it is tradition. It cannot change.
As pessoas podem dizer que é tradição, que não pode mudar. Mas eu sei que não é verdade. As tradições podem mudar porque são feitas por pessoas. Imaginem o que poderia mudar se investíssemos mais nas raparigas, permitindo-lhes fazer escolhas, viver em dignidade.
To earn a living with dignity.
Na opinião da chefe do Programa de Proteção da Criança da Unicef de Moçambique, a ação deve ser concertada.
A Moçambique deve fortalecer todos os sistemas judiciais para responder a casos de casamento prematuro na justiça. É muito importante de quebrar a cultura do silêncio, mas acompanhada com redução de pobreza, mudança de normas culturais, investir na educação.
Maria João Pinto, DW.
Como escutamos, muitas raparigas moçambicanas casam demasiado novas. Hoje queremos saber, na sua opinião, como podem os países africanos combater os chamados casamentos precoces. Contamos com o seu comentário.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@tw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
A falta de emprego e de recursos, como a habitação ou bens de primeira necessidade, estão na origem de novos ataques xenófobos contra moçambicanos, registados nas últimas duas semanas em Orange Farm e Sebokeng, bairros a sul de Joanesburgo, na África do Sul. Os atos xenófobos são a reedição do que já aconteceu em fevereiro de 2010. A partir de Joanesburgo, Milton Maluleke tem mais informações.
A marcha da última sexta-feira, promovida pelo recém-criado Partido Socialista e dos Trabalhadores, WASP, que teve lugar em Orange Farm contra a expropriação de casas adquiridas ilegalmente pelos residentes locais, culminou com atos de pilhagem às lojas pertencentes aos estrangeiros. Uma vaga de saques às lojas dos estrangeiros está a ocorrer nos últimos dias em vários subúrbios de Joanesburgo, criando receios de novos ataques xenófobos como os de 2008, que custaram a vida de 62 pessoas. Cecil Mpilo Sangi Mputani, da Organização Sul-Africana para os Refugiados e Imigrantes, defende a implementação da lei que pune os autores dos ataques xenófobos. Temos visto vários incidentes de ataques xenófobos e grande parte dos autores não foram até aqui condenados, pelo que acreditamos que não há justiça para as vítimas, daí que apelamos para a implementação de um regulamento ou lei contra a xenofobia no país. Ao ser implementada, os acusados desta prática de ataque a estrangeiros, por estes não serem nacionais, a lei os fará pagar pelos seus atos. A Amnistia Internacional defende que a violência contra os estrangeiros ocorre com a conivência da polícia. Faith Masbuku, chefe da segurança junto do governo provincial de Gauteng, apela para o fim destes atos. Condenamos os incidentes que temos visto a ocorrer nas nossas comunidades, os ataques xenófobos neste caso, que têm fustigado de uma forma cruel. Como africanos, como sul-africanos, não temos de permitir a ocorrência destes maus atos. Como africanos, temos de nos unir e ajudarmos-nos uns aos outros a edificar a nossa economia. De destacar que dois zimbabueanos foram mortos a tiro na noite do último domingo, em Deep Sloot, e centenas de pessoas encontram-se detidas, indiciadas de saque, a lojas dos estrangeiros em diversos subúrbios de Joanesburgo. De Joanesburgo para a DW, Milton Maluleke.
Atualmente, cerca de 1,2 mil milhões de pessoas vivem ainda sem eletricidade. E até 2030, o Banco Mundial e as Nações Unidas pretendem que todas as pessoas tenham acesso à eletricidade e ainda que a cota mundial de energias renováveis duplique, assim como a eficiência energética. São metas ambiciosas que poderão mesmo ser impossíveis de alcançar se tudo continuar como até agora, conclui o primeiro relatório do Banco Mundial, divulgado esta terça-feira em Viena, na Áustria. Entre 1990 e 2010, a rede elétrica expandiu-se a nível mundial. 1,7 mil milhões de pessoas tiveram acesso pela primeira vez à eletricidade. No entanto, no mesmo período de 20 anos, a população mundial também cresceu em mais de 1,6 mil milhões de pessoas. Por isso, o Banco Mundial defende que o ritmo de conexão à rede elétrica deve duplicar a fim de atingir as metas em 2030. Cláudia Kempfert, do Instituto Alemão de Pesquisa Económica, defende que numa primeira etapa deve haver uma recolha de dados para depois se avaliar como cumprir os objetivos traçados pelo Banco Mundial. É um relatório importante porque se pode reconhecer os sucessos que foram alcançados e onde se tem de aplicar impostos adicionais para se perseguir os objetivos mais seriamente, diz Cláudia Kempfert. De acordo com o relatório, na Nigéria e no Afeganistão, por exemplo, quase metade da população não tem acesso à eletricidade e na Índia são mais de 300 milhões de pessoas, apesar de na última década a rede elétrica ter sido massivamente ampliada. No entanto, ainda não se sabe exatamente como proporcionar o acesso destas pessoas à energia elétrica, que deve ser amiga do ambiente sempre que possível. Cláudia Kempfert, especialista em energia, defende uma estratégia de descentralização. Principalmente nas zonas rurais, é importante disponibilizar unidades descentralizadas. Quando se disponibilizar novas técnicas com biomassa sustentável e energias renováveis, em vez de antigos geradores a diesel, já se terá dado um grande passo, afirma Cláudia Kempfert. Segundo o Banco Mundial, a cota de energias renováveis a nível mundial situa-se em 2010 nos 18%, menos de 2% a mais do que há 20 anos antes. Por isso, parece também ambicioso o objetivo de duplicar para 36% a cota de energias renováveis nos próximos 17 anos. Stefan Schleicher, do Centro Wegener para o Clima e Mudanças Globais, em Graz, na Áustria, lamenta a falta de plano até 2030. Em vez disso, o relatório coliderado pelo Banco Mundial e pela Agência Internacional da Energia esclarece, segundo a especialista Cláudia Kempfert, o que o relatório deixa claro é que os combustíveis fósseis ainda são consideravelmente subsidiados. O documento diz que isso deve mudar para as energias renováveis. Ainda que seja essa a direção, até agora pouco mudou. Os 20 países que consomem 80% da energia mundial, nomeadamente os Estados Unidos e a China, que utilizam 40%, devem liderar o caminho e tomar medidas decisivas para aumentar a cota de energias renováveis para 36% até 2030, defende o Banco Mundial. Hoje destacamos que muitas raparigas moçambicanas casam demasiado cedo. Os casamentos são muitas vezes forçados como forma de garantirem sustento e de escaparem à pobreza. Por isso, perguntamos, na sua opinião, como podem os países africanos combater os chamados casamentos precoces? Contamos com a sua resposta. Escreva-nos por e-mail para afriportug@dw.de ou então envie uma mensagem para o número 0049-1758-198273.
DW, Voz da Alemanha. Em português, desde 1954.
Em África, tal como em outros continentes, a liberdade de imprensa está longe de ser uma realidade em todos os países. E se a liberdade de expressão nem sempre é garantida aos jornalistas de rádio, televisão e imprensa, os cartunistas encontram ainda mais limitações. Uma imagem, por vezes, diz mais que mil palavras e o autor de um cartoon pode rapidamente e em poucos traços expor os pontos fracos dos mais poderosos. Vamos ouvir Maria João Pinto.
O ex-presidente da Tanzânia, Benjamin Mkapa, encara com leveza as caricaturas que surgem nos jornais, afirmando que já nem se lembra do seu próprio rosto, referindo-se aos muitos retratos satíricos da sua cara. Durante o seu mandato de 10 anos, entre 1995 e 2005, os cartunistas gozavam de uma grande reputação, mas esses dias chegaram ao fim.
Sim, Siri Kwamba. Não é nenhum segredo que a liberdade de expressão nos nossos países africanos ainda é subdesenvolvida.
Samuel Muamkinga, cartunista da Tanzânia, venceu no último sábado o terceiro lugar do Concurso Internacional de Cartoons, organizado pela Rede dos Jornalistas de Terceiro Mundo. Em entrevista à DW, Muamkinga compara o seu trabalho com o dos seus colegas de jornais impressos.
Os jornalistas normais podem simplesmente escrever os seus artigos, mas é extraordinário. Um cartoon, com a mesma afirmação, tem um peso muito maior. Por isso, perguntamo-nos sempre, se eu desenhar isto agora, o que é que acontece? Tenho sempre de garantir que não traz problemas ao meu jornal.
Muitas das vezes, o editor responsável é o principal obstáculo para o jornalista. John Curtis, que ganhou o primeiro lugar da competição com John Swanepoel, conhece este problema também na África do Sul, embora o país tenha a maior tradição de cartoons do continente.
Sim, é uma tradição muito forte. Cresceu muito desde a libertação democrática na África do Sul e provavelmente está agora no seu auge, embora haja receio de novas restrições a cartunistas e jornalistas.
A situação da liberdade de imprensa nem sempre é um indicativo da cena cartunista de um país. Um exemplo é a República Democrática do Congo, de onde vêm mais de 70 candidatos à competição internacional de cartoons. Isto, apesar de o país ocupar um dos últimos lugares no ranking da liberdade de imprensa, publicado todos os anos pela organização Repórteres Sem Fronteiras. Annette Pickert-Ornung, membro do júri do concurso, vê tendências positivas na vida dos artistas políticos africanos com a ajuda das novas tecnologias. O trabalho dos cartunistas mudou totalmente. Agora trabalham com o iPad. O exemplo keniano, o nosso vencedor do Quênia, Vitor Ndula, distinguiu-se apenas com o iPad, que tem sido um escritório sem papel. Nos momentos em que o editor rejeita o desenho, de acordo com Ornung, a internet é uma alternativa para a sua publicação. Isto é válido para assuntos tabu, que muitos cartunistas do continente evitam ao máximo. A religião é um aspecto que não é tratado da mesma forma, desde o caso dos polémicos cartoons de Maomé. Samuel Muamkinga dá outro exemplo, o casamento homossexual. De acordo com o artista, muitos cartunistas sentem que não são levados a sério.
Talvez porque produzimos algo engraçado. Quando faço um cartoon e volto a casa, ninguém sabe quanto tempo é que levei a desenvolver uma ideia. É desencorajador quando as pessoas não se reconhecem nos média, satisfazendo plenamente a nossa profissão.
Muamkinga, que trabalha há 20 anos como cartunista, afirma que poderia viver deste trabalho, mas para os principiantes é difícil. O mesmo se aplica à África do Sul, de acordo com John Curtis. Se uma imagem vale mais que mil palavras, também um cartoon deveria ser pago, tal como mil palavras. Maria João Pinto, DW.
DW. Cultura.
A 83ª Feira do Livro de Lisboa, que abriu as portas no passado dia 23, é uma oportunidade para o lançamento e promoção de obras de jovens escritores da língua portuguesa, em particular dos países africanos. Esta terça-feira, o dia foi dedicado a Angola e hoje Moçambique estará em destaque na Feira do Livro de Lisboa.
O Dia de Moçambique na Feira do Livro de Lisboa, esta quarta-feira, evoca necessariamente o escritor Mia Koto, vencedor do Prémio Camões de 2013. É mais um dedicado a um dos países lusófonos, depois da Guiné-Bissau no passado dia 24, Cabo Verde no dia seguinte e o Brasil no dia 26. Esta terça-feira, 28, foi a vez de Angola. O pequeno pavilhão da CPLP, ponto de encontro para várias iniciativas, juntou os interessados em conhecer a produção literária por aqui também quase desconhecida do público.
Gerei-me pelos becos e ruelas, nos meandros da quitanda das letras.
Angola fez-se representar por uma mão cheia de escritores, mas também pela Triangularte Editora, que, entre vários títulos e coleções, Publicou, por exemplo, o livro de poesia Andarilho e Doutrinário, do jovem escritor Lupito Feijó.
Neste livro, que é o Andarilho e Doutrinário, que é um livro que aborda mais ou menos a minha trajetória poética, eu apresento inéditos de dois livros diferentes que eu agora vou publicar.
Autógrafos não faltaram, assim como a presença do veterano e conterrâneo Luandino Vieira, que apenas apareceu não para falar aos jornalistas, mas sim para rever amigos e saudar a iniciativa da CPLP. No meio de tantas obras postas, redescobrimos o livro Eu Sou a Chimba, de Mário Carmo, uma tentativa de preservação de espécies animais como o chimpanzé.
O Chimba 2 conta precisamente a história da chimba até o momento em que ela foi para a Alemanha e conta aquilo que foi feito pela APFA, que foi a fundação que nós montamos, que é a Associação de Proteção à Fauna e Flora de Angola. Nós salvamos mais de 15 chimpanzés que foram para a África do Sul e foram para o Brasil. Esse é o nosso trabalho.
Enquanto prosseguia a sessão de apresentação de novos autores, a DW falou também com José Luís Mendonça, autor de Olfatos de Afeto, entre outros 11 títulos seus.
Nós, infelizmente, temos pouca projeção no exterior de Angola. Quem domina o mercado livreiro dos Palop é Lisboa e agora o Brasil também. Esta é uma grande oportunidade que está a acontecer. Nós agradecemos muito.
Para os escritores africanos lusófonos, Portugal ainda é visto como a placa giratória para a divulgação no exterior das respectivas criações literárias, tendo em conta algumas dificuldades de projeção nos respectivos países. Por sua vez, editoras portuguesas como a Leia, Presença ou Porto Editora apostam cada vez mais nos mercados lusófonos de África, publicando os seus autores, mas também exportando livros escolares e dicionários. Confirma Isabel Manteigas, do Grupo Escolas, que congrega várias editoras.
Sem dúvida, estes mercados têm sido, digamos que, um fator quase que de sustentabilidade das empresas que conseguem colocar os produtos nos mercados do Palopes.
A Feira do Livro abriu as suas portas na passada quinta-feira 23 e prossegue até o dia 10 de junho, com muitas outras novidades. Dia 30 é dedicado a São Tomé e Príncipe, 31 a Timor-Leste e 1 de junho será dia de Portugal. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntamos-lhe como podem os países africanos combater os chamados casamentos precoces. E comigo no estúdio está o meu colega Márcio Pessoa. Bom dia, Márcio. O que disseram os ouvintes?
Muito bom dia, Glória. Muito bom dia aos nossos ouvintes. Bom, a Deve-se Albertino Armindo Miambo diz que se trata de um fato desagradável, dado que, por vezes, quem cria as condições para este fenômeno são os próprios pais, tornando assim difícil conscientizá-los para evitar o problema. Para ele, o casamento implica em preparação, maturidade e uma série de requisitos que devem funcionar em sintonia e harmonia para que, de fato, as condições estejam propícias para uma união madura. Ele diz que é preciso fazer uma análise das causas mais comuns que levam os pais a tomarem estas decisões para se combater o problema. Pode ser um rito de iniciação, uma gravidez precoce que levou a isso acontecer. O Orlando Jorge Alves diz que para combater o problema é necessário combater a pobreza absoluta. O Diamantino Lima diz que hoje em dia desejo, ilusão, fama e dinheiro tomaram conta de tudo. Os mais velhos dizem o melhor tempo já passou. O mundo hoje está a ser controlado pelos adolescentes. Oswaldo Mabasso, de Maputo, diz que, infelizmente, é um caso preocupante usar raparigas, que muitas vezes são menores de idade, para se salvar da pobreza. Embora ainda aconteça em alguns pontos de seu país, o governo tem vindo a evidenciar esforços de modo a desencorajar tais atos. O Walter Mazzini diz que casar não é resolver o problema, mas às vezes os pais pensam que mandar casar pode resolver algum problema, mas isto é um pensamento equivocado, segundo ele. O Dani Júlio Ativano diz que é necessário dar amor à caneta, talvez a educação, né? Para Dani, as meninas pensam que na fase que se encontram não vão poder realizar os seus sonhos de ter alguém que realmente goste ao lado, sem se importar com o que vai acontecer no futuro. Depois surgem os arrependimentos. O Nuno Batista Belo diz que o ideal é apostar na educação e no seu acesso a eles e a elas. O Dias Cardoso Macamo diz que há casamentos precoces em África por causa da pobreza e da cultura. O Adelito Eduardo diz que ele é bem pessimista, dizendo que é impossível combater isso nesta geração. E o ouvinte que se identifica como um instinto coletivo diz que a falta de oportunidade de trabalho, salários baixos e formação acadêmica e profissional é a causa do problema. Glória Souza.
Obrigada, Márcio. Obrigada em especial aos nossos ouvintes pela forte participação no programa. Contamos consigo mais logo às 19h30, tempo em que vai ao ar a nossa emissão da noite. Até lá, eu, Glória Souza, e o meu colega Márcio Pessoa, desejamos-lhe um bom dia de quarta-feira.